DW. Jornal da Noite.
Tensão em Bissau, parlamento ocupado por forças de segurança. E o que é que significam estes últimos acontecimentos em Bissau para a realização das eleições legislativas antecipadas? Analista político guineense comenta.
Eu acho que nós não vamos para as eleições, vamos para uma situação de roubo, porque, na verdade, não há condições para a realização de eleições nenhumas.
Nova Iorque, cimeira informal de chefes de Estado e de Governo dos 9 países da Cplp, à margem da Assembleia Geral da ONU. João Soares, ex-ministro, ex-presidente da Câmara de Lisboa e ex-deputado ao Parlamento Europeu, é de opinião que a Guiné-Bissau deveria organizar a próxima cimeira da Cplp, apesar do déficit democrático que existe naquele país.
Não creio que seja restringir essa forma peripatética de assegurar a presidência, porque cada país assegura durante um ano. Agora, há evidentemente países que estão em situações muito difíceis do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas, como é o caso da Guiné-Bissau, mas acho que, salvo situações excepcionais, não devem ser excluídos e, pelo contrário, devem ser mais integrados ainda, porque isso ajuda a que haja transformações democráticas.
São estes os temas que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. António Cascais, aqui nos estúdios da DW África, saúda-vos para este Jornal da Noite, um programa que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde a situação política voltou a adensar no país esta segunda-feira, com a ocupação da sede da Assembleia Nacional Popular pelas forças da ordem. Os membros da Comissão Permanente do órgão foram impedidos a ceder às instalações e tiveram que se reunir num dos hotéis da capital guineense. Na quinta-feira passada, o Presidente da República, Sissoko Embaló, havia ameaçado com consequências se a Comissão Permanente do Parlamento guineense abordasse na reunião do dia seguinte a situação do Supremo Tribunal de Justiça. Uma ameaça que foi desafiada pelos membros do órgão que se pronunciaram sobre a matéria. Entretanto, o governo anunciou que a segunda vice-presidente da Assembleia, Adjassatu Camará, passou a ser a nova presidente do Parlamento em substituição de Domingos Simões Pereira. Em resposta, Simões Pereira disse que poderá convocar o povo às ruas. A reportagem com a correspondente da DW em Bissau, Jariatu Balde.
Adjassatu Camará já ocupou o gabinete de Domingos Simões Pereira no Parlamento com o apoio das forças do Ministério do Interior, de acordo com o governo guineense. As forças de segurança bloquearam o acesso aos membros da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, incluindo ao presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Isto depois do órgão ter debatido na semana passada a situação no Supremo Tribunal de Justiça, contrariando os avisos do presidente Sissoko Embaló. José Carlos Macedo Monteiro, secretário de Estado da Ordem Pública e membro da direção do MADEMG 15 da ala para o presidente, foi quem anunciou hoje a destituição do presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira.
Golpe de Estado, na boa linguagem, aquilo que a Comissão Permanente faz é a Comissão que sai.
O que a Comissão Permanente fez é o golpe de Estado. Por isso decidimos escolher Adjassatu Camará para presidir a Assembleia Nacional Popular, porque o presidente não reúne condições para estar à nossa frente. Domingos Simões Pereira violou tudo e o presidente já havia chamado a sua atenção.
Domingos viola tudo que tem que violar. O presidente chamou a atenção.
Em declarações da DW, jurista e analista político Kabi Sanya sublinha que o bloqueio da Assembleia não tem sustentabilidade legal e trata-se de um verdadeiro golpe institucional.
Isto que está a acontecer é uma demonstração da força, de que realmente há um único chefe que manda e desmanda na Guiné-Bissau e até envergonha o país. Na Assembleia Nacional Popular, que é um órgão tão importante, não se legitam pessoas. A própria Setor Câmara não deve aceitar isso.
Na sequência do bloqueio do acesso ao Parlamento e para analisar esta situação, os membros da Comissão Permanente acabaram por reunir num dos hotéis de Bissau. Ao jornalista Simões Pereira, garante que em nenhum momento os membros da Comissão Permanente extravasaram as suas competências. Segundo Simões Pereira, é o bloqueio da Assembleia que é inaceitável.
Comprovada a veracidade desses factos, queremos, por isso, condenar veementemente esse ato e alertar para a sua gravidade. É uma tentativa de usurpar competências de outros órgãos de soberania.
Simões Pereira assegurou que, apesar das ameaças e tentativa de pôr em causa o funcionamento do Parlamento, os membros da Comissão Permanente continuarão determinados em fazer funcionar a Assembleia, caso contrário, deixou uma alerta.
A não acontecer isso e a manter-se esta tentativa de usurpação de competências e de subversão da ordem constitucional, nós não teremos outra alternativa, senão convocar o povo guineense, convocar todo o povo guineense a nos acompanhar para irmos à Assembleia Nacional Popular.
Na semana passada, o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, avisou que se a Comissão Permanente do Parlamento abordasse a situação da liderança do Supremo Tribunal de Justiça, Simões Pereira deixaria de ser o líder daquele órgão. O jurista Kabi Sanya acredita que o impedimento do acesso ao Parlamento é o resultado das ameaças proferidas por Sissoko Embalo.
É o concretizar das ameaças do próprio Presidente da República, Guiné-Bissau, fingindo mais uma vez um golpe institucional. A comunidade internacional tem que posicionar sobre essa situação.
Jariet Baldé, de Bissau, para DW, Voz da Alemanha.
Obrigado à nossa correspondente em Bissau e vamos agora tentar saber o que significam os últimos acontecimentos para a questão das eleições legislativas antecipadas. O analista político guineense Mariano Pina disse hoje à DW África que a Guiné-Bissau está refém da ditadura e da desordem e que não estão reunidas minimamente as condições para a realização das eleições legislativas previstas para 24 de novembro. Em entrevista à DW África, o jurista Mariano Pina começa por caracterizar o ambiente que se vive na Guiné-Bissau neste momento.
Estamos a assistir a mais um golpe de Estado. Fundamento isto porque a Assembleia Nacional é o supremo órgão legislativo e de fiscalização política representativo de todos os cidadãos guineenses. É ela que decide sobre a política interna e externa do Estado. E o próprio regimento da Assembleia diz que a Assembleia Nacional é inviolável. O artigo 4º do regimento diz que a administração e a segurança da ANP está sob a tutela do presidente da ANP. E mais ninguém. Quando as forças policiais, ou as Forças Armadas assaltam a Assembleia Nacional, é um golpe de Estado. A Assembleia é o fundamento do Estado. Foi a Assembleia Nacional que proclamou o Estado da Guiné-Bissau. É ali que reside a soberania popular.
A Guiné-Bissau está há praticamente 2 meses das eleições legislativas, previstas para 24 de novembro. Que influência os últimos acontecimentos, sobretudo os desta manhã, podem ter na realização do ato eleitoral?
Eu acho que nós não vamos para as eleições. Vamos para uma situação de roubo. Porque, na verdade, não há condições para a realização de eleições nenhumas, enquanto não se debruçarmos sobre a questão da CNE, que está caduco desde 2022 e não tem presidente. Temos processos de licenciamento que não foi fiscalizado pelo ajuste partido, entre os quais o maior partido político e ou a coligação política que é Paiter Arranca. Nós não sabemos como é que foi feito o processo de licenciamento eleitoral. Temos uma questão que é fundamental, a questão do Supremo Tribunal da Justiça. Não tem juízes, não há quórum. Há uma pessoa que decide no Supremo Tribunal da Justiça quando o Supremo decide em plenária. Não é uma pessoa a estar a decidir em nome do Supremo Tribunal. Nós não temos Supremo Tribunal da Justiça, não temos a CNE. Como é que vamos para as eleições? Quem é que vai fiscalizar eleições? Qual é a credibilidade dessas entidades?
Na sua opinião, quais seriam as consequências políticas se as eleições legislativas não tiverem lugar em novembro?
As consequências que nós estamos a viver agora, a desordem. A desordem, o Estado está refém da ditadura, da desordem. Acabou.
Há, na sua opinião, algum mecanismo interno para travar a crise já grave que existe na Guiné-Bissau?
O único mecanismo interno é o respeito à lei, o respeito à Constituição, o diálogo entre os atores políticos. E alguém que tem que assumir essa posição da conciliação nacional, do diálogo, é o Presidente da República. Ele é a pessoa que deve criar a concórdia nacional, é a pessoa que tem que criar o diálogo entre os órgãos. E o Presidente da Assembleia também. Um é o primeiro órgão do Estado, o outro é o segundo órgão do Estado, que é o Presidente da ANP.
Palavras do jurista guineense Mariano Pina em entrevista conduzida por Yankuba Dansol. E como já é hábito nesta casa, é tempo para tirar da manga a nossa pergunta do dia, que aliás já colocámos no Facebook da DW África. Queremos saber, perante a ocupação da sede da Assembleia Nacional Popular, ANP, pelas forças da ordem, há condições de facto para a realização de eleições legislativas a 24 de novembro na Guiné-Bissau? Vamos às duas primeiras respostas que nos chegaram. Um guineense que prefere o anonimato escreve o seguinte: sempre há uma estratégia de assumir o poder na ausência do Presidente da República e eles foram avisados e isso não tem outra resposta senão a subversão da sua manobra. As forças da ordem não podem permitir que haja desacatos e golpes de Estado perpetrados por elementos subversivos. Outra opinião de Sambu Kassamá, ele diz: a Guiné-Bissau não está preparada para eleições legislativas. E já sabe, ainda vai a tempo para enviar a sua mensagem para o Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, mais precisamente na província nortenha de Cabo Delgado, pelo menos 5 terroristas morreram e muitos outros foram feridos num ataque das forças governamentais moçambicanas e do Ruanda no distrito de Macomia, disseram hoje à agência Lusa fontes locais. Foi um verdadeiro fogo, os terroristas estão em debandada, acrescentou a fonte. Ainda em Moçambique, 6 pessoas foram detidas pela prática de 5 ilícitos eleitorais na província da Zambézia, centro de Moçambique, nos 30 dias de campanha das eleições gerais de 9 de outubro, disse hoje a polícia em conferência de imprensa do balanço da campanha eleitoral. Em Portugal, o Ministério Público acusou o ex-presidente do Banco Espírito Santo de Angola, Beza, Álvaro Sobrinho, de branqueamento agravado pelo investimento na SAD do Sporting Clube de Portugal, feito através de uma empresa que controlava com verbas que seriam do banco. O presidente de Angola defendeu hoje na Cimeira do Futuro, em Nova Iorque, a importância da erradicação de todas as formas de pobreza e a necessidade de consensos sobre uma reforma da arquitetura financeira e da dívida soberana mundial. E na Guiné-Bissau, o ministro do Ambiente, Viriato Kassamá, exortou hoje os cidadãos do país a protegerem a biodiversidade como a melhor forma de celebrar o 51º aniversário da independência nacional em 24 de setembro.
DW Deutsche Welle.
A comunidade dos países de língua portuguesa agendou para hoje, em Nova Iorque, um almoço-encontro para, nomeadamente, analisar os mais recentes acontecimentos político-diplomáticos nos Estados-membros e consertar posições sobre os principais assuntos internacionais. O encontro, que aproveita a presença em Nova Iorque dos chefes de Estado e de Governo da Cplp para participarem na Assembleia Geral da ONU, inclui ainda na sua agenda o balanço do ano da presidência são-tomense da comunidade, com algumas fontes diplomáticas a admitirem que possa ser levantada a questão da assunção da presidência da organização no próximo ano pela Guiné-Bissau. É sobre este assunto que queremos conversar com João Soares, ex-presidente da Câmara de Lisboa, ex-ministro da Cultura e ex-deputado do Parlamento Europeu, entre muitas outras funções políticas que já ocupou ao longo da sua longa carreira política, para além, claro, de ser filho do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. A primeira pergunta a João Soares é a seguinte: na sua opinião, o que deveria ser, o que deveria representar hoje em dia a Cplp? É um grupo de Estados soberanos cujos membros devem ou não devem interferir nos assuntos internos uns dos outros. Ou seja, se um país tem uma política ou um governante que não agrada aos outros, os outros deveriam ter o direito de decidir que esse país não deveria realizar uma cimeira da Cplp?
A Cplp existe para assegurar uma coordenação entre os países que têm a língua portuguesa. E uma cooperação que deve inclinar sempre para o respeito pelos direitos humanos e pelas regras democráticas básicas. Mas quando isso não é possível, a cooperação deve manter-se. Salvo casos excepcionais, não creio que seja restringir essa forma peripatética de assegurar a presidência, porque cada país assegura durante um ano. Agora, há evidentemente países que estão em situações muito difíceis do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas, como é o caso da Guiné-Bissau, e não só, mas acho que, salvo situações excepcionais, não devem ser excluídos e, pelo contrário, devem ser mais integrados ainda, porque isso ajuda a que haja transformações democráticas. Angola também é um país onde nunca houve eleições livres e justas, como se diz na linguagem internacional. E, no entanto, ninguém põe em causa a presença de Angola, pelo contrário, ela é desejável.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, dissolveu o Parlamento em 4 de dezembro de 2023, o Parlamento eleito, e, portanto, é essa a crítica que se lança a ele. Mas, mesmo assim, deverá ter a presidência rotativa da Cplp, na sua opinião?
O país, sim. Agora, quem exerce é outra coisa. Se a presidência rotativa à próxima é da Guiné-Bissau, ela deve exercer.
Quando há diferenças de ponto de vista em vários aspectos, por exemplo, no que diz respeito à guerra Ucrânia-Rússia, no que diz respeito à liberdade de imprensa e de expressão, acha que essas críticas no seio da Cplp deveriam ser expressas publicamente ou será que deveria haver canais diplomáticos para garantir que os países ou governos criticados não percam a face, digamos?
Não, vamos lá ver. Acho que as críticas, por regra, devem ser feitas publicamente e ninguém perde a face se houver uma crítica que tenha fundamento. Ninguém perde a face. Por contrário, isso pode ajudar a quem tem as responsabilidades do poder, que é sempre efêmero, tenha vergonha e inverta a situação.
Acha que os países da Cplp deveriam estar todos alinhados em todos os temas, em todas as áreas, em todos os setores? E quem é que define o que é, do ponto de vista da Cplp, o politicamente correto? A maioria, o mais forte, o mais rico? Quem é que deveria definir?
Num quadro democrático, os países não podem estar todos alinhados. Se estivessem todos alinhados e a fazerem rigorosamente o mesmo discurso e a tomarem as mesmas posições, isso significaria que não havia um mínimo de democraticidade na comunidade dos povos de língua portuguesa. Ora, felizmente há, e é indesejável, que tenham todos o mesmo discurso ou afinem todos pelo mesmo diapasão.
Obrigado, foi a opinião de João Soares, ex-dirigente político e membro do Partido Socialista Português. Muito obrigado.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Médio Oriente, onde as autoridades libanesas elevaram hoje a 274 mortos e mais de 1000 feridos as vítimas dos bombardeamentos israelitas no sul e leste do Líbano, número sem precedentes desde o início das hostilidades entre o Estado judaico e o grupo xiita Hezbollah. No Gana, destaque para os confrontos durante protestos contra o elevado custo de vida e a gestão governamental da exploração mineira ilegal, conhecida localmente como Galamsey. No Gabão, a Assembleia Constituinte aprovou com maioria o projeto de uma nova Constituição, que ainda deverá ser aprovada pelo presidente interino do país, General Brice Nguema, e por um referendo popular. Os debates sobre o texto da nova Constituição começaram a 12 em Libreville, pouco mais de um ano após o golpe de Estado que derrubou o presidente Ali Bongo. E Macau vai lançar até final de 2024 uma moeda digital que pode servir de exemplo para os países de língua portuguesa, disse hoje o regulador financeiro da região semi-autónoma chinesa. O presidente da Autoridade Monetária de Macau falava durante a segunda conferência dos governantes dos bancos centrais e dos quadros da área financeira entre a China e os países de língua portuguesa. O denominado CBDC, dinheiro digital emitido pelos bancos centrais, tem sido criticado por movimentos defensores das liberdades e direitos cívicos. Um dos principais riscos do CBDC é o potencial de controlo excessivo do governo sobre as transações financeiras dos cidadãos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Há condições para a realização de eleições legislativas na Guiné-Bissau? Carlitos Fanda, Havendo ou não, as eleições devem ter lugar para não adiar mais uma vez o futuro da Guiné-Bissau. Aurélio Chirute, Guiné-Bissau é outro nível. E Edimar Cassamá, não há condições para a realização de eleições legislativas. Ponto final neste programa. Amanhã, terça-feira, esperará por vós Cláudia Marques no programa da manhã. Boa noite.